Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e chegamos hoje com o episódio 62 do Podigel. Vamos falar sobre a origem e a formação da população brasileira. Vamos entender um pouquinho, né, quem é que forma, quais grupos formam a nossa população e a distribuição, né, da população aí pelo território. Mas antes, vou sempre aí agradecer a todos que vem dando aí essa moral mesmo para o Podigel, que vem acompanhando os episódios, que vem, né, de alguma maneira se beneficiando dos conteúdos. Para que a gente possa continuar, peço que vocês sigam as redes do Podigel lá no Instagram, no arroba professor underline Tom com N, no Facebook, no professor Tom Mascarenhas, que é a página, no Twitter, né, o arroba Podigel Podcast, e nos tocadores de música, nos agregadores, também no Castbox, no Spotify, Google Podcasts. Né, sigam a gente lá para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Mas, então, a gente vai agora, né, começar a falar sobre a origem e a formação da população brasileira. Vamos lá? O Brasil é um país com grande diversidade étnica. O que quer dizer isso? É uma mistura muito grande de grupos, né, étnicos, grupos de raças, né? E a população, ela é composta basicamente por três grupos étnicos: o indígena, o branco europeu, né, e o negro africano. Os indígenas, eles constituem a população nativa do nosso país. Os portugueses foram os povos colonizadores e os negros africanos foram trazidos para o trabalho escravo. Esse contexto, ele proporcionou a miscigenação, a mistura dos habitantes do Brasil, caracterizados como mulato, que é a mistura do branco com o negro, o caboclo, né, ou mameluco, que é o branco com o índio, o cafuso, que é o índio com o negro, né? Com o prosseguimento da miscigenação, originaram-se os inúmeros tipos que hoje compõem a nossa população. É muito importante a gente frisar que nos estados brasileiros não existe homogeneidade étnica, mas sim, né, a predominância de vários grupos. A distribuição dos principais grupos étnicos pelo território nacional é uma consequência do povoamento das regiões do país, o povoamento inclusive desigual das regiões, né? A região sul, por exemplo, ela teve europeus como principais povos ocupantes do território. Na Amazônia, né, predominam os descendentes indígenas. Os afrodescendentes são maioria no Nordeste brasileiro, mas existe grande diversidade mesmo entre essas regiões, porque além de ter ocorrido a miscigenação desses lugares, existe um grande fluxo migratório, né, dentro do território brasileiro. Território que se tornaria o nosso país, o Brasil, ele registra a presença de humanos há mais ou menos 12 mil anos. Os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente o litoral. A gente não pode pensar que se tratavam de um único povo, mas sim de várias nações indígenas, várias tribos indígenas, cada uma com sua língua e seus costumes. A etnia mais numerosa eram os tupis-guaranis, e foram eles que os portugueses tiveram ali o primeiro contato. Os tupis, eles conheciam a natureza, tinham nomeados os montes, praias e rios, e sabiam quais as ervas eram nocivas ou não. Tudo isso foi ensinado aos portugueses. Um dos exemplos mais claros da permanência da cultura indígena no Brasil pode-se comprovar a partir dos nomes próprios, né, como Itapuã, Piratininga, Pará, etc. Na culinária, destaca-se ali o uso intensivo da mandioca, que é uma planta que havia sido domesticada pelos indígenas e que é item obrigatório em vários pratos brasileiros. Né? Com relação aos portugueses, aos europeus de maneira geral, né? Inicialmente os portugueses, né? A origem do povo brasileiro ali, né? O primeiro grupo europeu a portar no Brasil, claro, né? Foram os portugueses. Eles realizaram viagens marítimas com vários objetivos. Eles queriam metais preciosos, queriam terras, expandir o cristianismo e também vencer batalhas, né? Motivos não faltaram para cruzar o mar, oceano aí, entre aspas. Os portugueses, eles introduziram novos conceitos de sociedade, economia e religião, muito diferentes aos costumes indígenas. Um dos exemplos é a economia. Ao invés de plantar para subsistência, agora era preciso cultivar produtos em grande escala que pudessem ser vendidos no mercado europeu. Também trouxeram sua religião e impuseram aos indígenas. Por meio da crença vieram as festas, o idioma, né, o latim, o português, e uma nova filosofia de vida. Ao invés de vários deuses, agora adorava-se somente uma divindade. E havia um livro para seguir e uma hierarquia de sacerdotes. Além da religião, o português passou a ser o idioma do novo território, assim como a organização política e a economia foi baseada no capitalismo. Mas não foi, os portugueses não foram os únicos a chegarem aqui, os únicos europeus a virem para cá. Os holandeses também, a gente precisa falar dos holandeses, porque durante o período colonial, eles estiveram com grande influência, especialmente lá em Pernambuco. A chegada dos holandeses ele significou a vinda de uma nova religião, o calvinismo. No princípio, gerou vários conflitos de ordem religiosa, com episódios de destruição de templos católicos. Os holandeses, também chamados de batavos, permaneceram 24 anos até serem expulsos por uma armada luso-espanhola. Com certeza, a gente não pode deixar de falar da questão dos africanos na formação do Brasil. Eles foram trazidos para serem escravos nas Américas, mas cada indivíduo trouxe o seu idioma, sua fé e suas habilidades, porque também na África a gente não pode falar de uma maneira homogênea. Existiam centenas de grupos, né, que tinham seus costumes e seus idiomas. E assim os seus saberes foram sendo disseminados nas fazendas onde eles trabalhavam e nos quilombos, que eram espaços de liberdade. Apesar de toda a brutalidade da escravidão no Brasil, os africanos introduziram alimentos como o feijão e o quiabo e uma série de outras coisas, né? Na música, né, a sua influência deu cadência e ritmo, a vários estilos de música que a gente considera hoje como música popular brasileira. Na dança também, a gente, observa que o jeito de mover a cintura foi herdado dos africanos, e isso originou uma infinidade de bailes como o maxixe e o samba. Os africanos, como os povos iorubais e gegês, trouxeram a religião de seus orixás, que foram misturados com a crença cristã. Isso deu origem aos terreiros de Candomblé, uma religião genuinamente brasileira, e posteriormente à Umbanda no Brasil. Além disso, várias palavras africanas foram incorporadas ao português brasileiro, como quilombo, marimbondo, moleque, farofa, coxixá, quitute e várias outras. Durante o século XIX, após a vinda da corte portuguesa em 1808, né, os portos brasileiros eles foram abertos para o comércio com outras nações. E, igualmente, pessoas de qualquer nacionalidade que desejavam fazer uma vida melhor ou tentar alguma coisa diferente nas suas vidas puderam vir para o Brasil. Dessa forma, levas de italianos, alemães, suíços, poloneses, espanhóis, árabes de diversas procedências, né, vieram para o Brasil. Cada uma dessas ondas de imigrantes acrescentou sua cultura e seus costumes ao Brasil. Assim, a gente tem uma série de pratos, como o quibe e a esfirra, de origem árabe, bem como a introdução das massas e almôndegas pelos italianos, por exemplo. Por sua parte, no começo do século XX, né, a imigração japonesa também foi estimulada pelos governos dos dois países, tanto do Brasil quanto do Japão. E assim, como consequência, o Brasil hoje tem a maior população de descendentes japoneses do mundo. E a mistura desses diferentes biotipos humanos acabou gerando indivíduos que não eram completamente indígenas, nem completamente brancos, nem completamente negros, né? Quando a gente trabalha a questão do aspecto genético. Esse fenômeno é chamado de miscigenação ou mestiçagem e está muito presente na sociedade brasileira. Como esta era uma sociedade que se pautava, sobretudo, pela cor da pele, os novos tons ganharam nomes específicos. Por exemplo, o mameluco, caboclo ou caiçara é o mestiço do branco com o índio. E a coloração da pele nessa mistura lembrava os mamelucos egípcios. O curiboca é o filho do índio com o mameluco. O mulato é o filho do negro com o branco. O pardo é o filho do mulato com o branco. O cafuzo é o filho do negro com o índio. Cabra é o filho do negro com o mulato. E o crioulo, que é o filho de pais negros nascidos no Brasil. E aí a gente consegue observar a diversidade étnica que a gente tem no nosso país, talvez, né? Acho muito provável que o Brasil seja aí o país com a população mais miscigenada do mundo. E a gente pode perceber que assim o Brasil se tornou uma grande mistura, tanto cultural quanto religiosa e também genética. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel. De maneira bem ampla, a gente falou um bocado aí sobre as origens e a formação da população brasileira. Claro que a gente volta no tema com mais detalhes, mas de maneira ampla foi isso. A ideia é que vocês comecem a entender um pouco melhor a questão, né, da origem mesmo da população brasileira, para vocês virem outros aspectos, né, da população brasileira. A gente tem outros episódios do Podgel também, tem o episódio 43 que fala sobre conceitos demográficos, tem o episódio 51 que fala sobre o crescimento da população brasileira, tá certo? Então, de maneira geral é isso. Eu espero que vocês possam continuar dando essa força para o nosso podcast, o Podgel, e que ele possa continuar chegando a mais pessoas. Para isso, eu peço que vocês sigam o Podgel nas redes, lá no Instagram, no arroba professor underline Tom, com N, lá no Facebook, no professor Tom Mascarenhas, que é a página, no Twitter, que é o arroba Podgel Podcast, e nos tocadores e agregadores de música, no Spotify. É só botar Podgel no Spotify, Castbox, Google Podcast, Breaker, né? Só colocar Podgel no Podcast Addict, que vocês acham, e se puder seguir também, para vocês estarem sempre recebendo as atualizações. Ok, pessoal? Então, chegamos ao final. Eu espero que estejam todos bem e desejo que continuem todos bem. Um abraço em todos e até o próximo episódio.